Quero começar um pouquinho antes para a gente começar adorando a Deus. Tem uma palavra que está no meu coração desde que eu cheguei aqui. Eu sei que pode parecer uma palavra dura, mas não é uma palavra dura. É uma palavra de exortação do Espírito para nós na igreja. Deixar a palavra de Deus fluir no nosso coração. Durante a música, comece a dizer para Deus o tanto que você o ama, que você deseja que a palavra dele seja forte no teu coração nessa noite, que haja mudança em você nessa noite. Amém? Então deixa a palavra fluir no teu coração. Palavra que vem de dentro de você. Não é a palavra que você decorou. É uma palavra que está dentro de você. Então nessa noite não queira estar por estar aqui. Abra toda a condição para que Deus fale ao teu coração nessa noite. Então comece a dizer para Ele que você o ama, que Ele é a tua vida, que você deseja fazer a vontade dEle, acima da tua vontade. Obrigada, Jesus. Eu não preciso te ver para saber que o Senhor está aqui. Eu não preciso te ver.
Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor.
Eu te amo, Senhor, eu te amo.
Sé que estás aquí.
Tu és a minha força. Tu és poder dentro de mim, poder da nova natureza. Tu és vida em mim. Tu és a minha vida, Tu és o meu amado. Eu Te amo mais do que qualquer outra coisa. Tudo que eu desejo é estar no centro da Tua vontade. Tudo que eu desejo é fazer a Tua vontade. É a Tua verdade que liberta. A Tua verdade liberta. A Tua verdade é a Tua palavra. E a Tua igreja reunida aqui nessa noite, ela quer a Tua palavra revelada, Pai. Que ela venha cortante. Que a palavra nessa noite separa. Separa através da Tua palavra a nossa alma do nosso espírito nessa noite, Pai. Que cada pessoa que estiver comigo entenda a mensagem do Teu Espírito à igreja nessa noite. E que possamos avançar diante de qualquer situação, sabendo da Tua fidelidade. Da Tua fidelidade. Eu Te amo. Eu Te amo, Pai, eu Te amo. Eu amo a Tua palavra. Eu amo o Teu Espírito. Eu amo saber que por toda a eternidade eu estarei ao Teu lado, por toda a eternidade. E nada pode impedir, porque eu sou guardada nas mãos de Cristo e ninguém pode me arrebatar de lá. A Tua igreja nessa noite reunida aqui, Pai, que ela sinta o Teu cuidado. Ela sinta a Tua palavra cortando dentro dela. E aquilo que é palha seca, tira de nós nessa noite. Oh, aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, eu Te amo. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Eu Te amo. Tu és o Deus Santo, eu Te amo. Tu és a minha vida.
Tu majestade. Tu estás aqui.
Tu és santo, santo, santo. Não há um Deus maior nem melhor. Não há um Deus maior.
Eu
te amo, Jesus. Eu odeio o pecado. Eu quero odiar o pecado, eu quero odiar o cheiro do pecado. Que a igreja reunida comigo nessa noite odeie o pecado. A igreja reunida comigo nessa noite, Pai, que ela odeie o pecado. Que ela odeie o cheiro do pecado. Que ela odeie, Pai, o pecado. É isso que nós desejamos nessa noite, o clamor do nosso coração, Pai. Nós queremos odiar o pecado, queremos odiar o cheiro do pecado. Não queremos nada com o pecado, Pai, nada. A tua igreja é santa. Nós podemos andar no caminho de santidade, porque já existe uma condição em nós, Pai, e nós te louvamos por isso. Nós cremos nisso. Nós cremos que podemos andar longe do pecado. Nós cremos que podemos andar sobre o pecado, porque Cristo nos libertou do pecado. A tua graça salvadora nos libertou do pecado. Oh, aleluia, obrigada, Jesus. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu amo a tua palavra. Eu amo a tua palavra. Oh, aleluia. Eu amo a tua palavra, Pai. Tu és santo. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo, Deus santo. Eu te amo, tu és santo. Obrigada pelos milagres nessa noite, Pai. Obrigada porque é a única pessoa que pode gerar verdadeiro arrependimento em nós é a tua palavra, movida pelo teu Espírito. E nessa noite, de todo o coração, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados. Nós queremos nos arrepender do nosso pecado. Não queremos mais permanecer pecando. Não queremos mais andar em caminhos de pecado. Não queremos mais nada com pecado, Pai. Gere em nós o verdadeiro arrependimento, Espírito Santo. Que nessa noite o verdadeiro arrependimento seja gerado no nosso coração. Não queremos viver de aparências. Queremos viver em santidade verdadeira e real. É isso que desejamos. Santidade verdadeira, santidade real, Pai. É tudo o que desejamos essa noite. Há em nós condição de andarmos em santidade. É isso que desejamos, Pai. Andarmos em santidade, com os nossos olhos voltados para a cruz de Cristo. Não queremos pensar em nós, queremos pensar na verdade do teu Evangelho. Não a nós, mas a tua palavra dê a honra nessa noite, Pai. Toda honra seja dada ao teu Filho. Toda honra seja dada a Cristo nessa noite. Tu és santo. Que o nosso coração se abra nessa noite para a tua verdade, Pai. Que o nosso coração seja aberto para recebermos a tua palavra nessa noite. A palavra que irá mudar todo o nosso entendimento. Que irá nos tirar de lugares de fraqueza. Que irá fortalecer os nossos pés no caminho verdadeiro, na rocha eterna, Cristo. Obrigada porque o Senhor não nos trata segundo as coisas erradas que fazemos, não. A tua misericórdia tem nos alcançado. O Senhor não nos trata segundo as coisas erradas que fazemos, mas segundo a tua misericórdia. E ela se renova sobre nós todas as noites, todas as manhãs, a cada momento. A tua misericórdia se renova sobre nós a cada momento. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua mão forte que tem nos sustentado. Nós queremos fazer a diferença nesta geração. Nós queremos ser a diferença nesta geração. Nós somos como luzeiros no mundo de trevas. É isso que a tua igreja é. Como um luzeiro no mundo de trevas. E as pessoas vão olhar para nós e vão enxergar Cristo, o poder da tua verdade, da tua palavra. Muito obrigada porque nós somos o bom cheiro de Cristo. Nós somos o bom perfume do Cordeiro. A tua igreja é santa, é perfeita, é imaculada. Obrigada por essa noite maravilhosa, aonde a tua palavra, que é a verdade, ela quebra a mentira. Ela nos encoraja a caminharmos nessa noite, Senhor, sem olharmos para trás, sabendo que um dia o Senhor nos chamou e tem nos capacitado para permanecermos firmes como luzeiros do mundo. É isso que somos, luzeiros do mundo. Muito obrigada, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos pegar a Bíblia em Deuteronômio. Quando eu cheguei aqui, era como se o mundo inteiro estivesse enrolado como fosse uma jiboia, uma cobra. Satanás, ele usa uma estratégia. Quando uma jiboia, ela aprisiona a presa, ela vai apertando e a presa, ela vai lutando e lutando para sair daquela prisão. Aí chega um momento que a presa, ela se entrega. Ela não resiste mais. E Satanás está usando a mesma estratégia com a igreja. Está apertando a igreja e nós não podemos nos entregar. Como que ele usa a estratégia? Ele está destruindo todo o valor de família, completamente, dia após dia. Ele está usando leis, o governo e a própria igreja, ficando com os olhos fechados como se fosse uma inércia. Eu vejo que muitas pessoas querem ter um filho, mas elas não querem o trabalho de ser mãe daquele filho. É trabalho custoso ser mãe e ser pai. Não é fácil ser mãe e ser pai. Ter um filho é super fácil. Tanto é que quando uma criança é abortada, eu quero que você fique chocado com o que eu vou falar, porque isso é real. É como se fosse um sacrifício humano de alguém que se entrega para um prazer e não pensa nas consequências. Simplesmente ela aborta. É um sacrifício humano. Porque aquele aborto tem um espírito. E o diabo faz isso a cada dia, em cada casa, em cada família. E o que mais me choca é que os pais aprovam isso. Porque a única coisa que eles querem é não ter problema. É não mostrar para alguém alguma coisa. É cobrir o filho com aquilo. E você ensina o teu filho com o teu comportamento. Eu não sou mãe, mas eu sou tia. Eu tenho que ensinar os meus sobrinhos com o meu comportamento de fé. Com a maneira correta de pensar segundo a palavra. Aborto é errado. Fornicação, sexo com solteiros é errado. Casamento é sério, é santo. É uma aliança. E não é sentimento, não é emoção. Você fez um juramento. Se você não se lembra do seu juramento no dia do seu casamento, você fez um juramento. Na tristeza, na alegria, em qualquer provação, eu vou estar com você. Não importa o que nós possamos enfrentar, eu vou estar com você. Casamento é santo. Duas pessoas fazem a escolha de criar uma família em santidade. A palavra de Deus é eterna. Eu não estou brigando com vocês. Eu só quero que vocês me ajudem a mostrar para esta geração que é verdadeiramente a palavra de Deus, o peso de você trazer com você uma verdade eterna. O inferno não é uma brincadeira. O diabo não é uma brincadeira. Não fique brincando com o pecado, porque ele vai destruir você. Nós temos que começar a entender que o diabo está destruindo a nossa casa, nossa família, está tentando colocar valores e conceitos errados no meio da igreja, e vai usar leis, e as coisas vão ficar cada vez mais complicadas. Mas aqueles que de verdade estiverem agora se fortalecendo, se edificando, eles não ficarão com medo. Eles vão avançar diante de qualquer situação, não vão recuar, mas não vão recuar porque eles estão agora se fortalecendo no Espírito de Deus. E você não pode fechar os olhos. Eu sei que resistir a filhos não é fácil, mas se você ama teu filho, você precisa mostrar para ele que aquilo é errado, você não concorda, e você não vai facilitar. Você não vai facilitar. E você não vai pagar por aquilo. Porque o teu dinheiro, saiba você, é santo. E você não gasta o seu dinheiro de qualquer jeito mais. Existe um peso na sua vida como filho e filha do Deus vivo. E nós temos que começar a entender que casamento é sério. Se duas pessoas querem praticar sexo, que se casem. E chamem para si a responsabilidade de um casamento. E casamento é assim. É até que a morte me separe de você. Eu não tenho que experimentar nada para saber se eu vou dar certo ou não com você. E nós temos que ter essa consciência. O que mais está me chocando é que a igreja está com a consciência sem reagir. Como se estivesse cauterizando a sua mente. E você faz de conta que não vê. Não se importa. O amor está se esfriando e é bíblico. E esse não se importa do teu coração é sério. Porque existe alguma coisa errada com você. A tua nova natureza não está gritando dentro de você. Então você está com problema. Você trate de orar porque você está com problema. Está esfriando de você as coisas. E nós não podemos esfriar. Nós temos que orar. Nós temos que entender que a vida passa. E nós somos uma geração santa, podemos andar sim em santidade. Você não é perdido, você foi achado em Cristo. E é tua responsabilidade ensinar os teus filhos com o teu comportamento o que é certo e o que é errado. Não é uma brincadeira. E o diabo não está brincando. E nós temos que nos levantar como igreja em oração, em busca do perdido, orando e querendo que a nossa casa ande em santidade, que os nossos filhos não dê valor somente a coisas materiais. E sabe por que eles dão valor às coisas materiais? Porque nós damos valor às coisas materiais. Desde pequeno ele ouve você dizendo para ele que você se ausenta de casa porque você tem que trabalhar. Tem que ganhar dinheiro para comprar aquele videogame, para comprar aquele celular, que é o último tipo, para comprar aquelas coisas. E tudo fica muito descartável. Hoje as pessoas são descartáveis. Se você não pode me dar isso, eu troco de marido. Se você não pode me dar isso, eu troco de esposa. Se você é gorda e feia, eu troco de mulher. Porque é isso que valorizamos. Está errado. E nessa noite eu vou mostrar para você na palavra que está errado. Que você precisa orar. E que tem que haver um verdadeiro arrependimento em nós. Você não pode compactuar com o pecado. Você não pode concordar com aquela pessoa que levanta a bandeira e diz que ela é a favor disso e daquilo. Ela não é o problema. É a voz atrás dela que é o problema. É Satanás manipulando as pessoas. Guarde a tua casa. Ame o teu filho, ame teu marido. Ame a tua família de verdade. Ame. Passe tempo com teu pai. Se você não tem força, se entrega para Deus te dar sabedoria para você lidar com cada situação. Não pense que você está fora. Não pense que porque eu sou uma pastora, porque eu estou aqui à frente, que eu estou isenta dessa palavra. Eu não estou isenta da palavra que eu estou falando para você. Eu não estou isenta. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus te conduz para um lugar santo, um lugar verdadeiro, aonde nós estaremos seguros e seguras. Vamos pegar Deuteronômio capítulo 6. Você tem que ensinar para o teu filho que se o amigo dele não quer ser amigo dele porque ele não tem um celular último tipo, ele não é amigo e nunca será amigo. E desse tipo de amizade você não precisa. Porque ninguém pode ser amigo de outro porque tem coisas. Então, meu filho, não ligue para isso. Ele não serve para ser seu amigo, ele nunca foi seu amigo. Que te ama por aquilo que você é. E não por aquilo que você tem materialmente. Nós temos que começar a pensar como Deus pensa. A verdadeira comunhão só acontece quando você está conectado, conectada com Deus. E você pensa como Deus pensa. Se você pensa como Deus pensa e eu penso como Deus pensa, nós temos comunhão. Se eu não penso como Deus pensa e você pensa como Deus pensa, eu não tenho comunhão com você, porque eu estou fora. Mas você tem comunhão com Ele. Eu não tenho. E Deus vai conectar você com pessoas que pensam como Deus pensa. Aí sim haverá uma verdadeira comunhão. Fora isso, não é comunhão. Você pode chamar de qualquer coisa, menos comunhão. Porque comunhão acontece no Espírito, conectado com Deus. Você ama Deus. E às vezes as pessoas falam para mim, os meus amigos falam, pregadores, alguns amigos, não todos, glória a Deus por isso. Não pregue tal mensagem porque você não vai ter ninguém para te ouvir. Não importa, que tenha uma pessoa para me ouvir. Eu vou continuar pregando para aquela pessoa. Porque Deus só precisa de uma pessoa justa. A oração de um justo tem poder. De um justo. Que anda num caminho de justiça. Se você quer arrancar o teu filho de prostituição, de coisas de pecado, ande em santidade. Daquilo que você fala, daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Ande em santidade. E não importa o que o mundo diga a teu respeito, ande em santidade. Mostra para o teu filho outro valor. Mostra para ele. Mostra para o teu vizinho, para o teu amigo. Deuteronômio capítulo 6. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. É o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Você ama Deus de qualquer jeito? Não. De todo o teu coração, com toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua mesa, em tua casa, e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Quem vai colocar essa palavra para os teus filhos? A igreja? O pastor? A escola dominical? Você que é pai. Você vai inculcar, colocar, firmar, de manhã, de tarde, de noite, a verdade nele. Porque quando ele senta para tomar café com você, você vai aprender a ouvir o coração dele. Para ajudar o teu filho na necessidade dele. Porque o teu filho precisa que você dê tempo para ele. Você tem que aprender a ouvir o teu filho. Porque Deus está contando com você. Para que você ensine o teu filho o bom caminho. Para ele não se desviar do bom caminho. É você que ensina. Falando, orientando e a sua perseverança em praticar a obediência diante do teu filho. Como que você quer que o teu filho seja obediente a Deus se você não é? Como você quer que o teu filho creia na palavra se você coloca em dúvida a palavra diante dele? Se você não para para pensar naquilo que você está fazendo com ele, naquilo que você fala, naquilo que você se comporta, é muito difícil, é muito duro você olhar um pregador cair diante do mundo. Não é para você rir, não é para você criticar, para você chorar. Porque o diabo está desprezando a palavra naquela vida. E tá, a mensagem do diabo é: a palavra de Deus não vale nada, ela não é real, ela não é verdadeira, ela não funciona. É esta a mensagem que ele quer colocar. Não seja portador de notícias assim. Pelo contrário, seja portador das boas novas do evangelho. Se aquele irmão não quer praticar a palavra, pratique você a palavra. Viva a palavra diante do mundo. Creia nessa palavra. Essa palavra é vida, não é coisa vã para nós. É vida para você, é vida para mim. Ela cura, sim, ela liberta. Ela batiza com o Espírito Santo. Ela te leva para o céu. Caminho de santidade. Não fica brincando com coisas que você não está agora valorizando. E o preço é alto demais. O nosso tempo é agora. Quando você tem uma chance com o teu filho, não despreze aquela chance. Porque aquele momento é o hoje, é o agora. É eterno aquele momento. É verdadeiro aquele momento. Olha só o que ele fala. Também as atarás como sinal na tua mão. E te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A tua casa é guardada pela palavra. Pega comigo Tito. É um livro muito curto, Tito. Uma carta maravilhosa. Paulo, ele foi um servo e um filho maravilhoso para Deus. E você pode ter a mesma fé de Paulo. Porque você tem o mesmo mestre. Nós precisamos defender o valor família. E nessa noite há um apelo no meu coração para que você entenda. Para que você não fique acomodado nas coisas do mundo. Queira ter uma família, você que não casou ainda, queira ter uma família santa. E você que é casado, queira valores de padrão do céu para a tua casa. Busque em Deus sabedoria para ajudar os teus filhos. Não é de dinheiro que eles precisam, é de você. Uma criança que é bem amada, ela pede poucas coisas, sabia? Quando uma criança é bem amada, ela não quer coisas materiais, ela é bem amada. Ela pede pouca coisa. Pouca coisa ela pede. Porque ela é suprida no amor. Entendam. A palavra de Deus tem um peso. É eterna. Não adianta você ficar orando por coisas quando você não crê e não vive aquilo. E sabe como que o diabo conseguiu todo esse mover que está acontecendo agora? Não foi de agora. Foi lá na década de 50, de 60, quando ele falou para as mulheres: olha, vocês têm que fazer uma revolução. Ficar em casa, cuidando de filho. Não, 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 vocês têm que ir para fora. Trabalhar, ganhar dinheiro, falar às ruas. Começou a dizer que cuidar de filho é horrível. Você não é escrava de marido. Quando a mulher deixou a posição de guardiã da casa dela, ela começou a mover também a posição do marido fora do contexto. Quer você queira ou não, o teu marido é o sacerdote da tua casa. Quer você queira ou não, ele é o responsável pela casa. E a mulher tem um papel fundamental de ser ajudadora idônea. Não é ela, não está sobre os ombros dela ganhar recurso financeiro. Está sobre o ombro do marido. A mulher tem um grande poder de persuasão. Se os homens soubessem disso, iriam escolher muito bem com quem estariam se casando. Iriam escolher muito bem a esposa idônea para eles. Como as mulheres também iriam começar a valorizar um rapaz cristão, um homem temente a Deus, um homem que respeita. Hoje o jovem não respeita mais os adultos. Hoje os adultos levantam para a criança sentar. Hoje uma mulher grávida em qualquer lugar fica de pé. E os jovens fingem que estão dormindo ou não viram, ou estão no celular. Não é capaz de levantar. Já percebeu por que os homens batem tanto nas mulheres hoje? Há muitos anos atrás, eu ouvia os meus pais, as pessoas que conviviam na minha casa, dizendo: homem não bate mulher nunca. Homem não pode bater em mulher nunca, jamais. Hoje, qual é a mãe, qual é o pai que fala para o seu filho? Não bate em mulher. Homem não bate mulher, filho. Homem não toque mulher. E qual é o pai que diz para a filha? Filha, respeite o teu irmão. Filha, aprenda a respeitar o teu marido, aprenda a respeitar um homem. Mulher também não bate em homem. A gente não ouve mais. É você que ensina, desde pequenininho, para o teu filho. Homem não bate mulher, nunca. É você que ensina. Hora após hora. É você, mulher. É você, mãe, responsável pela educação. Porque o marido, ele está lá fora trabalhando. São valores de família que nós estamos perdendo. É você, mãe, que ensina a tua filha a cuidar da casa, a arrumar a cama, ajeitar as coisas. É você que ensina. É você que ensina o teu filho que ele tem que fazer coisas em casa. Ele pega lixo, ele lava carro. É você. Mas quem vai ensinar isso para eles? Quem? Você acha que não precisa ensinar? E namorado não dorme na casa. Sua filha não dorme na casa de nenhum namorado. É valor. Se desde pequeno você começa a falar e começa a mostrar, você vai vivendo desde pequeno, quando acorda, quando levanta. Porque senão, não teremos mais família. Olha Tito falando aqui. Capítulo 1, Paulo falando na carta a Tito, capítulo 1, versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. E por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não se cale, Tito, continua pregando a doutrina correta. Porque aquelas pessoas, elas falam de Deus, mas elas não conhecem a Deus, elas não obedecem a Deus. Elas não têm vida reta diante de Deus. Só falam, mas não vivem. Mas você, Tito, continua pregando a sã doutrina. Quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias. As mulheres mais velhas sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, As mulheres cristãs mais velhas são elas que ensinam as mais novas a amar os maridos e os filhos. São elas que ensinam. Aquelas jovens casadas, é o seu testemunho dizendo para elas que é uma honra. Quando você tiver um filho, é uma honra você pegar o seu tempo e cuidar do teu filho. É uma honra você educar teu filho. Não é desonra, minha irmã. É uma honra. O mundo diz que você é tola. O mundo. Não o Senhor. Não a palavra de Deus. É uma honra poder ser mãe. Mãe. E não somente ter um filho. É cuidar. Estar com ele em cada dificuldade. Até ele crescer. E se até hoje você fez tudo errado, não entre em condenação. Vá para o teu pai e diga, pai, eu fiz tudo errado. Mas eu estou disposto. Eu estou disposta a mudar. Me ajuda, me ensina. Eu estou disposta a chegar para o meu filho e dizer, filho, eu errei e perdoa. Mas eu estou disposto, meu filho. Eu estou disposta, minha filha. Nós precisamos voltar aos valores verdadeiros da palavra. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Você é uma boa dona de casa? Você cuida da tua casa? Quando teu marido chega em casa, está tudo em ordem? Casa arrumada, a roupa dele correta, organizado, ele tem o que comer. Isso é boa dona de casa. Se você não é boa dona de casa, peça ao Senhor, ele vai te ajudar a ser. Porque isso é bíblico, é palavra de Deus. Não é a palavra da Rita, é a de Deus. E se nós não nos levantarmos como família, quem vai pregar a justiça se nós não nos levantarmos como família cristã? Versículo 7, torna-te pessoalmente, Rita. Coloca teu nome aí, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Boas obras é praticar a verdade diante do mundo. Antigamente as pessoas, a palavra de uma pessoa bastava. Hoje não significa mais nada. Para muitos não significa mais nada. Mas não para você e nem para mim. A nossa palavra tem um peso. A nossa palavra tem um peso. Se você falar alguma coisa, aprenda a cumprir aquilo que você fala. Principalmente para o teu filho. Para ele saber que quando você fala, você cumpre aquilo que você fala. Você cumpre o que você fala. Nós temos que começar a entender valores de Deus. Pega 1 Timóteo comigo. 1 Timóteo 4. Que nessa noite o Espírito de Deus nos ajude a permanecermos firmes nessa verdade. No último evento eu encontrei com alguns jovens, realmente pais cristãos. Não foram muitos. Foram 4 garotos e eu fiquei maravilhada de saber que eles tinham a faixa etária de 24 a 26 anos, eram virgens, nunca beijaram. Homens, 24 anos, 25 anos, 26 anos, virgens, padrão de santidade, 18 anos, virgem, nunca beijou. Há tempo para todas as coisas. É uma honra para um pai e para uma mãe, eu creio. Quando um filho e uma filha aprenderam desde pequeno com eles padrão de santidade. Eles ensinaram adequadamente o pai e a mãe. Jovens normais, família abastada, não era família que não tinha condição financeira. De ter qualquer coisa, mas gastavam tempo com a palavra, com Deus. Sendo filhos, quando eles podem ser filhos. Porque vai chegar um dia que eles estarão se casando e indo embora. E vão formar uma nova família com um padrão bem estabelecido. É isso que é importante. Padrão bem estabelecido. Firmado na verdade. E compete a nós instruirmos os nossos jovens. Compete a você e a mim. 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos Alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. É isso que eu quero. Quando eu chegar do outro lado, eu estiver diante do meu Criador, eu não quero ter ensinado falsa doutrina. Eu não quero ter levado milhares e milhares de pessoas a enganos e a erros, porque eu negligenciei a palavra e a verdade. Eu não quero isso para mim. Eu quero chegar do outro lado e ouvir Jesus dizendo: serva fiel, você foi uma serva fiel. Você pregou a doutrina correta. É isso que eu quero para mim. E é isso que eu quero para você. Eu quero te encorajar nessa noite a ser forte e corajoso, a ficar na palavra, a se entregar para o Espírito de Deus e falar: Pai, eis-me aqui, muda tudo em mim. Joga fora o que não convém, o que é mentira, o que é engano, Pai. E me ajuda a ficar firme, como coluna firme dentro da minha casa, na minha família, para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os meus vizinhos, pregando a doutrina correta, Pai, vivendo a doutrina correta. Aquilo que é pecado, não é preconceito, é pecado. E qualquer pessoa, guarde o que eu estou te dizendo, porque é bíblico, qualquer pessoa que de verdade quiser viver a doutrina correta, longe do pecado, ela pode. Porque graça, a graça de Deus te libertou do pecado, te libertou do pecado. A graça não é desculpa para você andar pecando. Ela libertou você do pecado. Você pode, sim, resistir ao pecado, porque existe em você hoje a nova natureza de Deus, que te fortalece. É mentira quando alguém diz para você que ele não pode resistir ao pecado. Ele tem toda a condição, se ele quiser, de entrar em Deus, de orar. Nós temos o Espírito Santo que nos orienta. Nós podemos passar tempo orando no Espírito, meditando na palavra. Nós podemos. Então nós precisamos da palavra de Deus para nos encorajar nessa noite a avançarmos. O diabo tem medo de você. A palavra não é para condenar e dizer que você foi negligente. Não. A palavra, ela não vem para nos julgar. Não. Jesus não veio julgar, ele veio salvar. A palavra nessa noite nos salva de um caminho de engano. A palavra de Deus nos arrebata de um caminho mentiroso, que você acha que é um caminho bom, mas que o fim é morte. Deus quer que nessa noite, de todo o nosso coração, haja um verdadeiro arrependimento em nós. Não importa que o mundo não queira praticar a palavra, você escolhe praticar. Na época de Noé, só Noé e a família praticaram. E praticaram por causa de Noé. Na tua casa, a tua família pode praticar a palavra porque você escolhe ser de verdade. Essa mulher sabe que edifica a casa. E para isso você precisa urgentemente do Espírito Santo, te edificando, te fortalecendo. Você pode sim ser aquele pai presente, aquele pai que tem palavras de sabedoria para com teu filho, aquele pai que ajuda o teu filho a passar por momentos difíceis. Você pode ser. A sua casa pode resplandecer como uma luz diante do mundo. Ainda há tempo, porque a palavra de Deus diz: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, não endureça, mas se entrega para Ele. E você vai ver a sua vida mudando, os teus filhos mudando, os teus netos mudando, porque você escolheu andar em santidade de vida, em obediência à palavra, parando de falar coisas que não edificam, brincadeiras tolas, que não leva a lugar nenhum, pelo contrário, é morte. Não é mais para você. Então que seja uma noite em que você entenda que vale a pena, que Deus tem um caminho perfeito, um caminho maravilhoso. É tão bom você poder deitar e dormir em tranquilidade, em paz, sabendo que Deus cuida de todas as coisas para você. Sem temor, sem medo, porque você é aquele homem valente, o cabeça da sua casa, que sustenta a tua esposa, que guarda a tua família, que ora pela tua família, o provedor da casa, um homem de mãos santas, uma mulher ajudadora idônea. É fantástico. Não há preço que pague isso. Saber que toda a nossa casa vai entrar conosco pelos portões eternos do céu. Só existe um caminho. E este caminho é Cristo. Então vamos no nosso coração nessa noite falar para o Senhor nos ajudar. Falar para Deus que não queremos mais ser como antes. Que nós cremos na palavra dEle. Que nós queremos ver a nossa geração, como Ele prometeu, poderosa na terra. Porque nós estamos escolhendo viver de verdade o Evangelho. Não estamos fugindo da nossa responsabilidade, do nosso comprometimento com a palavra. Não pense que qualquer fala bonita está correta. Seja como o povo de Bereia, quando alguém fala alguma coisa para você, onde está na Bíblia? Onde está na Bíblia? Porque a Bíblia é simples. A palavra de Deus é comum. Não tem nada extraordinário e fantástico. Não tem novidade. Ela é simples, ela é comum. Pega a carta de Judas. A palavra de Deus é comum, é simples. Não tem nada de glamour. As pessoas ficarem achando que, porque temos a palavra, nunca ficaremos doentes, nunca chegará na nossa casa algum tipo de derrota. Pode chegar sim, mas você tem uma palavra dentro de você que vai te ajudar a andar em fé. Que vai te ajudar a passar por qualquer tipo de dificuldade. Porque você traz em você uma palavra poderosa. E nada te será impossível. Não tenha medo do diabo. O diabo é nada. Foi derrotado por Cristo naquela cruz. O diabo não tem nenhum poder. O poder que o diabo tem é o poder que nós damos a ele. É o único poder que ele tem. Porque ele foi destronado. Ele caiu. E ele usa de mentiras e de enganos. No nome da religião. Para te enganar. Para combater a nossa fé. Jesus não é religião. Ele é vida abundante. Então vamos honrar o nosso Pai nessa noite. Vamos honrar a palavra. Vamos levantar. Firmes e fortes diante do inferno, adorando, louvando a Deus, avançando nessa verdade. E a sua vida e a minha nunca mais será igual. Vale a pena, porque família é padrão de Deus. Vamos guardar a nossa família em santidade, nos firmando nesta verdade. Amém?